Bem-vindo ao serviço.
Mas eu não vou insistir muito. Vou pro próximo.
Mais um componente.
Tá, então assim, eu vou pro próximo cliente. Não fico perdendo muito tempo refém desse cliente aí que não vai gerar negócio. Tá? Eu tenho que ter volume. Quando eu perguntei lá pra Pamela, quantos clientes já falou ontem, tenho certeza que se eu perguntar para as outras aqui, talvez não foi mais que 18 também. E isso que está fazendo a diferença na nossa produção. E às vezes os que vocês falam, vocês estão ficando muito refém desse cliente. É como a Jaque mencionou agora, o cliente, às vezes, por ter dado uma abertura de conversa, vocês acabam ficando refém e falam, ah, vou seguir nesse aqui para tentar fechar. E de fato depois não acontece. É, um outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês entenderem o que eu estou falando.
Fábio,
oi.
Até nessa questão assim, agora que você está falando faz muito sentido, porque, por exemplo, essa semana eu fiquei negociando com uma cliente que era esposa do cliente mesmo, né? E passando as informações, tudo detalhado, argumentando não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quando foi na sexta-feira, o cliente falou que ia fechar comigo, mas ele não tinha o aplicativo habilitado. Aí tá, foi muito suado o contrato. Chegou na segunda-feira, ele simplesmente falou que não queria. Mas por quê? Porque talvez eu tenha batido muito na tecla de um cliente que, de fato, ele não estava precisando. E pela minha insistência, ele acabou aceitando por um momento, mas não foi algo sólido. Aí perde tempo, então faz muito sentido o que você está falando mesmo.
Exato, exato, é isso. E assim, vou dar um outro exemplo simples aqui que vocês vão entender. Eline, seu cliente de ontem, que você rodou o contrato lá do governo, que reprovou porque a margem dele está negativa, você precisou argumentar muita coisa com o cliente ou você só falou que tinha uma oferta e estava mandando para ele aceitar?
Não, eu só falei para ele que tinha estava liquidando o contrato dele de R$188, né, que ele pagava.
Uhum.
Estava no aplicativo dele e sobraria um truque para ele, só dar o aceite que já caía na hora.
Ou seja, precisou ser expert em negociação, é que não pagou porque estava com a margem negativa, mas vamos supor que tivesse tido ok pelo menos a margem. Pagaria 21 mil sem esforço.
Agora, o grupo
entendeu?
Tem mais
assim,
um componente.
É o cliente que precisa, gente. É a objetividade.
Não.
Exatamente. Então, é esse o ponto, tá? Preciso, primeiramente, entender cada situação. Tem, o cliente que está irritado, como eu falei para vocês, não é abandonar esse cara, muito pelo contrário. Traz o cliente do lado de vocês. Às vezes é um potencial cliente, o cara só está pé da vida porque todo mundo fala a mesma coisa para ele e não entende, primeiro, não tenta entender o que ele precisa. Então, comecem a entender o cliente. Traz ele pro lado de vocês. Tá aí, tá? Fulano, olha, eu entendo, eu também ficaria, até peço desculpas, mas é a primeira vez que eu tô te ligando, mas eu quero te ajudar, não quero que você fique aí recebendo muito contato e alguém não possa te ajudar. É aí que fala das orientações que eu passei. Não perturbe, salva o contato desse cliente, fala para o próximo que ligar, fala que você já tem um especialista que te atende. Bom, tá? E tenta trazer o cliente, vai descobrir primeiro a necessidade para depois ofertar. Alguém caiu?
Não, tá todo mundo.
Tá? Então, assim, segue nessa linha para vocês conseguirem ter mais assertividade. Segundo ponto, voltando agora ao que a Jaque falou, não fiquem refém de negociação, não fiquem. Tá? Cliente que se estende muito, gente, ele não fecha negócio. Cliente que precisa, que tem a necessidade que... pode falar.
A cliente que eu fechei ontem, 19 mil, eu falei para ela que eu aguardaria até sexta-feira, né? E mandei a simulação para ela, ela foi cotar em outro lugar. Ela me mandou mensagem na sexta-feira, só visualizei a mensagem dela, não respondi. Quando foi ontem, ela mandou mensagem falando que queria 19 mil. Então, assim, igual você acabou de falar, a gente tem que deixar o cliente à vontade, mandar para ele, ó, é assim, assim, sabe, você tem isso, aquilo, e a decisão é sua, tá no seu aplicativo e a decisão é sua.
Exatamente.
Falou, não adianta você ficar mandando um texto, um áudio de 2 minutos, que se o cliente, se você não for excessivo com o cliente, não adianta você perder tempo uma hora com o cliente. Se você tem que ser, exato, é isso que você tem, eu posso fazer isso, se você quiser, bem, se não quiser, bola para frente, vai atrás de outro cliente.
Exato, e muitas vezes o cliente vai jogar, tá? Ele vai falar assim, ah, tô vendo com outra pessoa, com uma pessoa que me atende, eu tô conseguindo uma oferta aqui. Você só fala uma coisa para ele, fulano, antes de você fazer um comparativo, se você tiver alguma evidência do que ele te mandou, algum sistema, algum print, alguma coisa, me encaminha que eu analiso para você. Só fala assim, não entra muito em detalhes, se, ah, eu vou tentar conseguir, às vezes o cliente vai jogar muitas vezes verde com você. Só fala assim, me manda uma evidência e eu vejo se eu consigo para você.
E cliente não quer saber, quando ele está precisando do dinheiro, ele faz mesmo, entendeu? Se você ficar refém do cliente, você vai perder tempo, o cliente vai jogar com você.
Exatamente.
Entendeu? É desse jeito.
Beleza. Mais alguma coisa, Jorge?
Por hora, mais por cima é isso, né? Eu, inclusive, aquela questão lá da gente conversar depois seria justamente assim, para não ser só a minha autoanálise, eu queria saber a sua opinião também, né? Porque talvez tenha mais pontos aí que eu não esteja percebendo, mas que estejam atrapalhando.
Tá. Eu, na verdade, só não retornei ontem, Jaque, por dois detalhes. Eu ia fazer a áudio com vocês primeiro, e muito do que eu ia falar para você já está sendo dito na áudio. Tá, o que eu queria mesmo que vocês entendessem dessa autoanálise de cada um de vocês, o que está faltando para chegar no que vocês precisam. Entender que não é só o que a gente, depois eu vou passar algum feedback que vai valer para todos, mas não é só esses pontos aí que estão impactando, tá? Tem outros também, mas esses aí são detalhes que estão fazendo a diferença. Às vezes vocês estão perdendo muito tempo com os mesmos clientes, e clientes que não vão dar negócio para vocês, não vão gerar resultado. Tá, então isso aí está fazendo bastante diferença. Mas
okay,
vamos lá, para a gente não entender.
Tá.
Valeu. Para a gente não entender muito aí, Gabi, fala um pouquinho seu, o que você está sentindo e o que está faltando.
Oi, Fábio. Ó, esse mês, assim, eu estou me sentindo mais feliz, né? Porque mês passado eu quase não consegui trabalhar pelas coisas que aconteceu comigo, né? E assim, ó, esse mês eu consegui entrar em negociação com bastante pessoas. E eu fico feliz porque eu sei que uma hora ou outra eles vão retornar para mim. Esse mês mesmo eu fechei um contrato, né, de uma cliente que eu já tinha entrado em contato há alguns, acho que uns 2 meses atrás. Então, assim, eu fico feliz pelo número de pessoas que eu entro em contato, mas ao mesmo tempo eu fico triste de não estar fechando, como a Zina já relatou, na linha, né, rápido. Eu tenho também um certo problema em questão a isso. Quando o cliente tem lá, está devendo um cheque especial, está... Né, ele é um cliente tomador, eu consigo fechar com ele. Falo, ó, tô conseguindo liberar, por exemplo, 5 mil, tá no seu aplicativo, ele vai lá e vai aceitar, porque ele vai precisar. Mas quando a margem tá lá toda livre, lá, o cliente não tem produto, já dá aquela trava em mim, né? Eu vou falar para ele, ah, mas você não tá precisando, não quer investir um carro, não sei o quê. Não, mas eu já tenho. E aí, assim, eu já não tenho mais argumento, entendeu? Eu acho que eu preciso melhorar em questão a isso. Quando o cliente lá não tem produto, está com a margem livre, em questão de saber conversar com ele, explicar que seria uma boa, de repente ele está aí investindo no consórcio, ou, né, enfim, eu não consigo. Eu só consigo só quando o cliente precisa mesmo, eu vou conseguir liberar para ele, aí eu vou lá e fecho. Mas quando o cliente está com a margem lá toda livre, é difícil.
Tá. Entrando aí numa forma que você falou, que todas vocês eu já vi falando em algum momento, ou aí especialmente no escritório, ou por ligação. Isso vocês têm que tirar, eu quero que vocês anotem isso que eu vou falar. Tá? Todo mundo, pega, vou dar um segundo para vocês pegarem papel e anotar.
Nossa, eu tô com...
Todo mundo pegou já? É sério, quero que vocês anotem e deixem isso daí do lado da mesa de vocês aí no computador. Se possível, coloquem um sticker no computador aí para vocês não esquecerem nunca mais disso. Pega até um papelzinho um pouco maior, que é uma frase curta, são duas frases, na verdade, que vocês vão anotar. Mas nesse momento vocês vão colocar uma, depois eu falo a outra. Todo mundo pegou?
Ok, Fábio.
Tá, vocês nunca mais vão perguntar para o cliente assim, você não está precisando?
Não entendi, cortou.
Ó, vocês nunca mais vão perguntar para o cliente assim, você não está precisando?
Ah.
Essa é a pergunta, anota assim, você não está precisando? Embaixo, nunca mais perguntar isso.
Sim.
Por que que a gente não pode falar isso? O que alguma de vocês aí acha?
Não está precisando.
Você já está afirmando para o cliente que ele não está precisando. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Exatamente, você está falando, você não está precisando? Ele vai falar não, ele vai concordar com você. Tá? Então, nunca mais fala isso, porque é automático. Eu sei que vocês não pensam para falar isso, sai no automático, mas não pode.
Fábio, tirar essa frase da negativa já muda a situação ou não? Não tentar dessa forma.
Também não. Se você perguntar, lógico que é menos pior. Tá? Você falar se você está precisando, é menos pior. Você está dando pelo menos a brecha para ele dizer sim ou não. Mas quando você fala você não está precisando, você só está dando, a única alternativa para ele responder é não. Não, ele está concordando, mas concordação com você. Tá? Então, tirem isso. Não, não perguntem assim, você não está precisando e nem você está precisando. Sempre a questão é, fulano de tal, todo mundo precisa de algo. Eu preciso entender agora qual a sua necessidade no momento. Se é uma necessidade financeira, de ajustar seu orçamento, se é uma necessidade contrária a isso, se de repente você está muito bem financeiramente e você está com oportunidade para realizar investimento, capitalizar o valor que você tem, o recurso que você tem, aumentar patrimônio, entendeu? Então, sempre o cliente vai precisar de algo, ou de grana para resolver o problema financeiro dele, né, encontrar uma solução, ou investir. Se o cara está sobrando grana, ele tem grana para investimento. E aí, investimento, no nosso caso, entra no consórcio, entra no próprio imobiliário, o cliente tem uma grana, quer dar entrada, quer, de repente, construir um imóvel para vender, né, ou comprar um imóvel pronto para fazer venda. Então, tem ele possibilidade. Mas, uma das duas coisas o cliente precisa. É óbvio que nem 100% o cara vai fechar sempre. Ah, o cara que não precisa de dinheiro vai fechar sempre o investimento? Não, mas o cara tem outras aplicações, investe na bolsa de valor, enfim. Tem impossibilidade. Mas um argumento simples, gente, só para vocês entenderem, tá? Todo cliente que você... Acho que foi a Gabi que falou que tem dificuldade quando o cliente está com a margem livre.
Sim.
Quando o cliente está com a margem 100% livre, o que acontece? Significa, teoricamente, que ele está mais tranquilo financeiramente. O que você pode dar de argumento para esse cliente? Dá exemplo de outros clientes. Olha, inclusive eu atendo servidores com um perfil parecido com o seu, né, que não costumam fazer consignado, mas, né, normalmente tem a margem totalmente disponível. Só que é um perfil mais investidor, são servidores que aproveitam a oportunidade de pegar um valor alto no banco com uma taxa de juros extremamente reduzida e realiza investimentos, constrói casa, compra casa para revender, ou seja, ele vai aumentar o patrimônio dele. Então, assim, esse é o ponto para você dar de comparação para o cliente. Fulano, eu entendi que você já não tem um perfil de tomador, né? Você não costuma fazer empréstimo, não costuma fazer nenhum tipo de operação, né, de crédito. Porém, eu tenho alguns clientes que eu atendo que tem um perfil parecido com o seu. O que eles fazem? Eles não pegam o valor disponível para uma emergência financeira, e sim realizar investimentos, principalmente na construção de imóveis. Tem clientes que trabalham lá meio período, às vezes, na prefeitura, tem meio período livre, tem a possibilidade de pegar 100 mil, 100 e poucos mil. O que o cara faz? Vou começar a construir uma casa, constrói casa para revender. E, às vezes, ganha uma grana muito maior na venda. Então, comecem a usar
isso. Ele me caiu, Fábio.
Tá, deixa eu esperar.
Ela falou que se você quiser pode estar continuando. Ela já vai entrar.
Não, vou esperar.
O grupo tem mais um componente.
Pronto.
Então, toda vez que vocês pegarem cliente que tiver uma margem... Quando eu falo margem livre, não adianta também eu ofertar para o cara que tem mais de R$300 dar essa sugestão, que vai dar errado. Tá? Eu não posso pegar um cara que libera R$15 mil para ele e falar de investimento de casa. Eu tenho que analisar cada situação. Se o cara libera 15 mil, eu tenho que pensar numa outra alternativa. Olha, se a sua margem, né, permite pegar 15 mil, o cara não tem empréstimo em lugar nenhum. Ó, tem cliente que costuma comprar carro para revender, então tem que entender cada situação. Agora, se o cliente perfil alta renda, que tem margem, pega mais de 100 mil, pode falar esse ponto para ele. Olha, tem muitos servidores hoje, muitos clientes que conseguem usar o valor disponível no banco para realizar investimento, constrói casa, depois revende, com o valor da venda da casa, quito consignado e sobra um lucro para ele. Eu tenho um cliente até hoje de Curitiba que faz isso. Ele é construtor, a mulher dele trabalha na prefeitura, a margem dela permite pegar R$80 mil no máximo. Aí toda vez, ele compra uma casa, ele constrói uma casinha de meio terreno, vende lá, deve vender a casa por 120 mil, mais ou menos, o consignado que ela pega de 80, o tal devedor fica 85, 86, que ele quita em 5, 6 meses. Ou seja, numa operação que ele pegou 80 mil, ele vai devolver 85, 86 para o banco, só que ele fez 120 mil. Ganhou aí 30 e poucos mil reais numa venda numa casa dessa. O que ele faz? Capitalizou, pegou 30 mil de lucro, vai lá e faz outro consignado para a mulher dele. A mulher dele de novo, 80 mil de novo. Então, a cada 5, 6 meses ele está fazendo isso. Faz o consignado,
agora,
quita, depois pega de novo.
Mais um componente.
Quem tinha caído?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Caiu todo mundo?
Já, aqui. Acabei de entrar.
Tá. Então, assim, esse perfil de cliente aí, gente, aí eu
agora,
pergunto para vocês, o
grupo
cara tá errado, sabe?
Componente.
Cliente tá errado